Olá, está no ar mais um episódio do FajoCast. Eu me chamo Anderson, sou o seu host de sempre, e hoje eu vou conversar com os meninos do podcast Próxima Faixa, para a gente comentar o episódio do ano passado, sobre as nossas expectativas para 2020, e também para falar quais são as nossas expectativas para 2021. E aí, para começar, meninos, eu vou pedir para vocês se apresentarem, o pessoal, caso alguém ainda não conheça vocês aqui, né? E aí, vamos fazer essa rodada por ordem alfabética. Então, vou começar pelo Jorge, o LS, e depois a gente vai pro Match. Beleza?
Beleza. Oi, gente! Jorge, do Próxima Faixa. Acho que é só isso, né? Para apresentar mais uma vez aqui. Esse episódio está sendo... Como o nosso lá no Próxima Faixa, o nosso primeiro episódio é todo ano... As férias, que aconteceu nas nossas férias. Agora é todo ano a gente aqui no podcast falando das apostas do ano. Então, é isto.
LS aqui, muito bom estar de volta ao FajoCast. Vamos comentar um pouco do que comentamos no ano passado, né? O louco eu ouvindo o episódio é que nós estávamos inocentes ainda, né? Não tínhamos a menor ideia do que ia acontecer no ano. E veio uma pandemia. E o Matheus falando de carnaval, de brega funk, de axé. Nada disso aconteceu, né? Então eu tô um pouco ansioso para ver como que a gente vai comentar, como nós vamos reagir ao Lucas antes da pandemia, né? E vamos ver o que se a gente acerta esse ano, quem vai acontecer ou quem não vai acontecer.
Agora, completando o trio, sou eu, Matheus, a parte mais amarga do Próxima Faixa, que errou todas as previsões do ano passado e dessa vez eu tô muito mais preparado. Já vim considerando o cenário pandemia e eu acho que vamos ter uma aposta, pelo menos um 2021, mais brilhante. Tanto musicalmente, eu espero, que no mundo como um todo.
Coronavírus e saia!
Gente, então se vocês quiserem também deixar aí as redes sociais de vocês, redes sociais pessoais e do podcast também, já deixa aí pra galera que quiser seguir vocês também, aí a gente pode seguir a mesma ordem.
Claro, só seguir a gente nas redes sociais, é @próximafaixa, tanto no Twitter como no Instagram. Tem lá o nosso site, né, um pouco paradinho, mas tá lá, visita a gente. Minhas redes sociais podem seguir, tá, gente? Jorge H. Borges, e é isso, mas eu prefiro que vocês sigam o Próxima Faixa.
É isso, gente. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, vocês encontram como @lsavlis, tudo junto, A-V-L-I-S, Silva, de trás pra frente, tá? E como o Jorge falou, você pode gostar de mim, você vai ver a minha carinha lá no @próximafaixa e segue a gente lá pra acompanhar o nosso trabalho. Isso, sigam a gente.
E escute nas plataformas digitais.
Todos os agregadores de podcast também. É importante seguir a gente e o Faju. Sigam a gente nos agregadores de podcast. No Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts. Procura a gente lá e segue. É muito importante que você siga e acompanhe a gente.
Beleza, então, gente. Então, fechou. Então, vamos lá, então, para a pauta principal. E aí, eu vou começar pela ordem do episódio do ano passado, e como o LS falou, né, ano passado a gente não tinha ideia de que ia acontecer uma pandemia em 2020, então a gente tava contando aí com o carnaval, com o lançamento, com shows, com todas essas coisas, e o coronavírus acabou com tudo isso. Então a gente tinha começado com o que ia irritar em 2020. E eu vou começar pelo Matt, que o Matt, na minha anotação aqui, o Matt ele apostou no brega funk. O que, que você tem a dizer para nós sobre isso, Matt? Você acha que veio o brega funk? Você acha que não?
Olha, eu não tô totalmente errado em dizer que veio aí, porque aconteceu. A gente tivemos hits do brega funk. Tudo no sigilo, tudo no esquema, foi um hit tão grande que saiu do TikTok e foi para as campanhas de TV do TikTok. A gente tem até outros expoentes do gênero brega funk estourando aí, como, sei lá, Dada Boladão fazendo música com Deus e o Mundo. Veio aí. Mas poderia ter vindo mais se a gente tivesse festas e existência e convívio social fora do digital em 2020.
O Jorge também apostou no brega funk, né? No axé e no pop dos anos 90. E aí, Jorge?
Eu acho que o axé não veio muito, né? Mas assim, como o Matheus falou, o brega funk mal ou bem, ele até veio, né? Algumas músicas aqui e ali, mas aqui no Brasil, né? Tipo, aqui no Brasil foi um do ritmo que dominou, mas falando lá de fora, eu tenho a impressão de que os anos 90 bombou bastante lá fora. A gente teve a Dua Lipa, já tava vindo com a Dua Lipa, né? Que eu acho que a gente comentou isso no ano passado. Que a Dua Lipa já tinha lançado Don't Start Now, então ela já tava vindo. Aí lançou o álbum dela no passado, no meio da pandemia. A gente teve o The Weeknd também. Também teve o álbum do disco da Kelly. Então, vários outros artistas também lançaram, mesmo que não lançaram álbuns, lançaram algumas faixas nesse ritmo, né? E eu acho que ainda tá acontecendo. Então, foi um ritmo que mal ou bem aconteceu, mal ou bem ele foi.
E o LS, ele tinha apostado no trap, flertando com outros gêneros, apostou na Lizzo, apostou na Rihanna explorando trap, a reverberação de Old Town Road, e comentou alguma coisa sobre como os artistas pop iam entrar nesse gênero. E aí, LS?
Decaiu.
Eu acertei.
Decaiu, LS.
Né, eu acertei no trap, a Cardi B aí com o WAP foi um dos grandes hits do ano. Moody também, né, que é uma coisa que flerta com esse gênero.
Megan Thee Stallion.
Gente, a Rihanna.
Eu amo uma Alice.
Muito Alice, eu tô até agora falando que a Rihanna vai vir, gente, peraí, que vergonha. Alice e o Minaj tomaram um chá de sumiço, né? Não fizeram nada em 2020. O que é muito estranho, quando eu falei deles, eu pensei muito na movimentação da Cardi B, na movimentação da Billie Eilish, que agora, pra essa geração de streamings, dessa forma de consumir música, eu penso que um artista não dá pra ele lançar um single, estourar e depois sumir. Eu imaginei que eles fossem continuar trabalhando, principalmente a Lizzo, que já tá aí há um tempão. Mas tomaram um chá de sumiço. Rihanna, não preciso falar nada, né? Não, nem fingiu que não é cantora, esqueceu que é cantora. Old Town Road, não acho que o country, né, teve o impacto que eu imaginei que fosse ter, não teve mesmo. E acho, mais, foi mais o trap mesmo e o pop e os anos 80 que dominaram 2020.
Uma coisa que você não pôde prever e que aconteceu foi que o trap aconteceu no Brasil.
Sim.
Eu apostei no pop, né? Que foi uma aposta bem, bem fácil, assim, né? Que o pop sempre vem. Teve Lady Gaga aí esse ano com pop, teve bastante coisa legal. Mas teve um ritmo também que eu acho que veio, que a Ludmilla trouxe, que foi o pagode, né? No Manice. Que eu acho que fez um bom um barulho aí, que eu acho que a gente não tava esperando, né? Não sei se a gente chegou a comentar no ano passado.
Então, eu acho que o pagode é um gênero mais introspectivo, e aí eu acho que ele meio que combinou com a época de pandemia. Não sei se eu tenho essa impressão de que as músicas mais lentas...
Esse ponto é muito...
Sabe?
Esse ponto é muito bom. Mas uma coisa que a Ludmilla conseguiu fazer foi levar o pagode para fora do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, o pagode sempre foi número um o ano inteiro. O que ela fez foi transformar o hit daqui numa coisa nacional.
Sim, e a gente até teve a Luísa Sonza também, que fez um dueto lá com o Dilsinho.
Sorriso Maroto.
Sim. Sorriso Maroto.
Sorriso Maroto também no álbum dela.
Sim.
Ou tá no álbum da Alexa, Sorriso Maroto. O Sorriso Maroto tá no álbum. E a Luísa Sonza fez um feat com o Dilsinho, ou seja, o pagode dominando.
Então, e vocês não acham que o pagode é meio que essa onda também de música dos anos 90, que tava vindo aí nessa toada do internacional? Porque anos 90 internacional é Kylie Minogue, né? Mas no Brasil é pagode, axé e tal. É.
Só pra contrariar.
Sim, sim, faz sentido. Mas eu acho que não seja uma coisa que... Eu acho que, assim, aqui a gente tem muito artista já disso, né? Principalmente, tipo, no Rio. Não sei se um eixo São Paulo também. Mas eu particularmente não vejo... Eu vejo mais artistas femininas, né? Do pop... Se infiltrando um pouco, igual a Ludmilla tá fazendo, mas ela é uma diferença porque ela combina muito com o pagode, a voz dela, o jeito que ela canta, eu acho que ela combina muito com o pagode. Mas eu vejo outras artistas se infiltrando, fazendo parcerias, mas eu acho que não sei se levando isso pra frente, sabe? Eu acho que com a Ludmilla é a exceção, porque ela faz bem e faz direito.
E aí, eu quero perguntar pra vocês agora que o momento das previsões, o que que vocês acham que vai ser hit em 2021? E aí a gente já pode lavar as nossas mãos, porque assim, a gente não sabe o que que vai acontecer em 2021, né? Não sabe como é que vai funcionar a questão da vacina e tal, essas coisas. Mas o que, que vocês estão apostando aí? Aí vamos seguir a mesma ordem, então, começar pelo Matt, o Jorge e depois o LS.
Eu trouxe aqui duas previsões. Uma é bem certeira, a outra é mais flutuante. A minha primeira previsão é exclusivamente para o Brasil e ela é uma coisa que já vem acontecendo, na verdade. A gente já teve um estouro gigante dos Barões da Pisadinha no final do ano passado. Se você estava vivo, estava dentro de casa, você ouviu É Só Beber para Lembrar, você ouviu Recairei. Você com certeza ouviu uma dessas. Então, eu aposto muito que em 2021, uma pegada de brega, de forró e de pisadinha vai retomar muito forte. Aqui agora em nível nacional.
O Matt apostando no brega de novo, né?
E a minha previsão. Vem aí. Mas com essa pegada de pisadinha, eu acho bem possível. Mas agora, a minha aposta número 2, que é a minha aposta mais certeira, é uma tendência que já vem sendo dita dentro do mercado musical como um todo, que é vermos aparecerem os artistas se tornarem mais cangurus e menos fixos em um gênero. Eles vão assumir características e pegar um pouquinho de cada gênero na sua criação e na sua expressão. Como a gente tem a Anitta, que vai estar ali transicionando o tempo todo do funk pro pop, do funk pra outra coisa, do reggaeton para um hip hop. Então você vai ter mais artistas como a Anitta e menos pessoas fixas a um gênero.
Ô, Matt, até que você falou dessa questão do brega funk, eu acho que o brega funk tá meio como que o pagode, do brega funk não, né, do brega, do forró, essas coisas, é meio como o pagode. Porque assim como o pagode toca no Rio de Janeiro o ano todo, o brega, o forró, essas coisas, tá o ano todo no Nordeste, lá toca o tempo todo. O que falta mesmo é furar essa bolha, né, pra tornar a coisa mais nacional, né.
Vamos falar mais sobre isso quando chegarmos nas tendências no geral. Então, ó, segura essa deixa.
Sua vez, Jorge. E você, quais são suas apostas?
Eu acho muito interessante isso que o Matheus falou, de os artistas transitarem entre vários gêneros e não ser mais de, entre aspas, um gênero só, sabe? Eu acho que a gente tem visto muitos artistas lançando muitas coisas diferentes e fazendo, na verdade, feats diferentes também, né? E isso é uma coisa que tem dominado muito, sei lá, uns 2-3 anos pra cá, né? Muitos feats, muitas músicas diferentes, muitos gêneros diferentes. Então, eu acho, pra esse ano, mais feats de novo. Acho que muitos feats vão acontecer desses artistas diferentes. Mas eu acho que, assim, falando lá de fora, ou Estados Unidos, mais ou menos, né? A maioria dos artistas vão seguir uma vibe muito mais, não sei se tranquila de sonoridade, sabe? Tipo, mas uma vibe mais do que Olivia Rodrigo tá fazendo no momento. Eu acho que, diferente do ano passado que a gente tinha o Tal Road, podia ditar como é que seria o ano, que foi o que o LS apostou. Eu acho que esse ano, mesmo num ano de pandemia, quarentena sem quarentena, vai ser um ritmo que pode ser que seja mais trabalhado, sabe? Tipo, uma música com mais sentimento, com mais história. Talvez até mesmo pelo ano passado, sabe? Tipo, uma música com mais história.
As baladas, né? Esse ano vai ser uma coisa mais... Good Days da SZA, Driver's License da Olivia Rodrigo, esse tipo de música mais trazendo um mood bom.
Uma pessoa que falou tipo sobre isso foi Rick Bonadio. Ele aposta muito numa vibe próxima do que a gente tinha na MPB antigamente, pro futuro do pop. Uhum. Sendo uma coisa muito mais ritmada, muito mais letra, muito mais história. Aí nisso ele aponta Lagoon, ele aponta Ana Vitória e essa galera.
Sim, eu acredito que esse ano lá pra fora vai ser nisso também, né? E não sei, na verdade muito depende de, por exemplo, do que a Adele vai fazer, né? A Adele tá vindo, ela tá cada dia mais chegando. Eu acho que a Adele, ela vai citar o que, que a gente vai fazer e o que, que a gente vai ter. Ainda mais esses rumores de que é feat com a Beyoncé. E a Beyoncé, mal ou bem, ela já tá nesse caminho, né? Ela vem focando numas letras mais sobre empoderamento, umas letras não tão comerciais, no conceito, uma letra não tão comercial, né? Uma letra querendo te contar uma história, te fazer entender alguma coisa. Então eu acho que o que a Adele vai trazer, eu falaria assim, a Rihanna vai ditar, porque eu acho que a Rihanna, com os álbuns dela, já ditou muito, mas eu não vou botar minha mão no fogo, eu não vou citar a Rihanna, vai vender os seus cosméticos. Eu acho que, assim, a Adele vai citar muito o que vai ter, sabe? O que vai fazer. E eu ouvi, não porque é grande coisa, mas eu ouvi rumores de que a Taylor tá trabalhando num... E aí eu também não acredito que seja uma verdade. Mas que é um álbum novo que não vai seguir a mesma linha do Folklore do Evermore. É um álbum novo, tipo um álbum pop. Então, assim, não sei se isso vai afetar alguma coisa também, já que 2014, né, ela levou o ano. Então, eu não sei se isso também vai ser... Eu gostaria que não, eu particularmente gostaria que ela não fizesse nada, ficasse quieta na casa dela, engravidasse, que aí ela para. Mas, enfim. Quanto ao Brasil, eu acho que vai permanecer muito Barões da Pisadinha, muito brega funk, muita mistura. Vão tentar fazer um carnaval o ano inteiro. Porque eu acho que tem muitos cenários, né? Por outro lado, essa galera mais alternativa, João, Ana Vitória, vão fazer esse trabalho que a Ana Vitória fez com o álbum que elas lançaram no dia 1º de janeiro. Que é um trabalho disso que eu falei lá de fora, né? De letra, de história, de composição, de melodia. Então, acho que esses artistas mais... que eles estão ali, todo mundo conhece, mas tem um público... Eles alcançam o público... com uma, duas músicas, mas o trabalho todo deles são para os fãs dele ou são para as pessoas que vão conhecer eles. Então, acho que para cá e lá para fora, pode ser um pouco disso.
E você, Elias, você vai botar tua mão no fogo pela Rihanna esse ano de novo?
Não, esse ano eu tô numa vibe parecida com uma aposta parecida com a do Jorge, mas eu aposto que o gênero responsável por essas reflexões vai ser o rock, né? Esse ano de 2021, o álbum do Metallica, o Nothing Else Matters, vai estar completando 30 anos de lançamento, estão se preparando aí um lançamento especial com covers de outros artistas, né? Tem a Miley, que já anunciou que vai fazer o cover de Nothing Else Matters. A Doja Cat, no VMA, fazendo uma versão rock de Say Soul. A Miley preparando um novo álbum com essa pegada do rock, então eu acho que... O Machine Gun Kelly, que saiu do hip-hop pro rock, e outros artistas que estão flertando com esse gênero, sabe? Vai ter álbum novo do Foo Fighters, tem um álbum novo do AC/DC fresquinho, então eu acho que o rock vai trazer muito essa coisa de reflexão. É sempre usado como ferramenta política o rock, né? De revolução e de repensar. Então eu acho que o rock vai fazer essa pegada. E se eles trouxerem as letras certas, porque apesar de acreditar no potencial das baladas, eu acho que a gente quer positividade. A gente quer começar depois do ano que tivemos em 2020, a gente quer positividade. Então, dependendo da letra que trouxer a música, dias bons, um dia feliz, ou músicas como The Climb e Rise Up, sabe, que foram hinos de 2020, né, na época da pandemia. Então eu penso nisso, eu acho que a gente vai ter o gênero do rock crescendo bastante, trazendo reflexões, e baladas épicas com esse mesmo viés. Né? No Brasil, eu acho que a gente não vai ter carnaval, então o nosso calendário vai ficar totalmente perdido, e vai ter música de carnaval o ano inteiro, se Deus quiser. Gatilhos o ano inteiro, lá em julho, na festa junina, a gente vai estar ouvindo música nova da Ivete e vai ser isso.
Olha, eu espero que o rock volte novamente mesmo. Inclusive, esses dias eu vi uma banda chamada Nova Twins, que eu achei muito legal. São umas minas cantando, bem interessante. É um rock pesadão, assim, do jeito que eu gosto. Mas eu acho bem interessante, porque nem como você falou, né? Até Miley Cyrus apostando nisso também. Teve a Doja Cat, né, fazendo a apresentação de Say Soul com uma pegada rock, que foi um negócio, assim, que, sei lá, acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Mas uma coisa que eu tenho visto, que eu acho que talvez possa vir aí no ano que vem, é mais voltado pro internacional. Por causa dessa onda dos anos 90 e tal, talvez tenha muito também essa onda do disco, né? Que nem a Kylie Minogue trouxe e tal. E uma coisa que eu tenho percebido muito é que tem surgido muito remix de música em 2020, né?
Sim.
Isso me leva a pensar, tipo, será que vai vir uns putz-putz aí, baladona, ano que vem também? Será que pegou essa onda de remix?
O que rolou muito foi a volta desse remix house, que a gente teve... A própria Lady Gaga postou nisso, a Dua Lipa fez o remix do álbum inteiro, do Future Nostalgia, com a Blessed Madonna. Eu não sei se eu vejo isso daí como uma tendência tão grande, porque todos esses poucas dessas músicas tiveram uma aceitação popular tão grande. Quem sabe que no futuro essa positividade, esse selo de aprovação possa vir.
Sim. A única pessoa no passado que soube fazer muito bem um remix foi Pablo Vittar, com o álbum de remix do 111, que ficou impecável. Eu cheguei a falar, tipo assim, todo mundo agora tem que fazer um álbum deluxe de remix, mas não.
Eu acho que o álbum de remix da Pablo funcionou porque ela usou o que as pessoas fazem num remix, né? Ela trouxe o Jalu, ela trouxe a Tertuliana, ela trouxe pessoas novas. E eu acho que é isso que a gente espera do remix. Ela não pegou e colocou um versozinho na música da pessoa, que é isso que muita gente tem feito e chamado de remix. Não remix, é um feat. Ela mudou completamente a vibe das músicas e incluiu nomes novos. Eu acho que se ela só tivesse remixado, mudado a batida, não ia ter chamado tanta atenção como ter dado a música para outro artista trabalhar em cima, sabe? E colocar a identidade dele. O 111 Deluxe é perfeito.
E aí agora, gente, passando para artista brasileiro e ou internacional que vai se destacar em 2020. Vou começar pelo LS e depois a gente passa pro Jorge e pro Matt. O LS, ele apostou em Rod Wynt, disse que ia ser um ano bom para Normani, para Lizzo, disse que ia ter debut do álbum do Lil Nas, falou sobre Luiz Capaldi e Tony Zandai. Não sei se é esse o nome certo, mas essas foram as suas apostas. O que, que você tem a dizer sobre isso, LS?
Olha, eu acho que eu tinha alguma noção do que eu esperava para 2020, mas a pandemia meio que mudou muitos planos, né? O Lil Nas mesmo falou que o álbum dele não saiu porque os planos de lançamento deles foram cancelados. Ele pretendia lançar um single com a Miley num show da Austrália que foi cancelado 2 dias antes, sabe? E aí o single nunca veio. A Tony Zandai morreu em Dance Monkey, né? A gente achava que Dance Monkey era uma música muito legal e demorou para descobrir que não era tão legal assim. O Rod Rich teve um ano muito bom, ele foi a pessoa que ficou mais semanas em primeiro, The Box é um hino, Rockstar é um hino, o álbum dele, Excuse Me For Being Antisocial, foi indicado a vários Grammys, e eu aposto bastante nele ainda, para ter um ano de 2021 ainda bom, porque eu acho ele bom, ele e o DaBaby. A Normani, ela lançou um total de uma música em 2019, e estamos aí 100% motivados ainda. Mas é isso, não fez mais nada. E quem mais eu apostei? A Lizzo. A Lizzo inventou de trabalho. A Lizzo e a Rihanna. Meu álbum tá vindo aí. Mas primeiro eu vou tirar um cochilo. E não sei o que aconteceu no cochilo, mas que elas ficaram lá. Eu acho que são pessoas que já são... Não vou chamar de preguiçosas, porque elas fazem outras coisas. A Rihanna não é uma pessoa que sumiu. Ela só tá fazendo uma série de outras coisas. E a Lizzo também, a Lizzo é a produtora musical, então ela trabalhou no álbum de várias pessoas. Tem feat, tá trabalhando no álbum da SZA, trabalhou com a Chloe Haley, etc. E aí a pandemia já não é um momento ideal para você lançar música. Você já não tá afim de lançar música, aí tu não lança. Penso muito nisso, mas prevejo ainda um ano bom para elas. A Normani, que eu realmente não tenho diagnóstico. Para 2021, eu fico até nervoso, eu fico com receio de falar qualquer coisa. Mas vai ser um ano bom, na minha opinião. Pra Adele, eu acho muito difícil a Adele errar. Ela tá trabalhando esse álbum há muito tempo. Vai ser um ano... vai ser uma aposta. Isso aqui é uma aposta. Minha mão tá aqui, ó, no fogo, Anitta. Eu espero que o Girl From Rio aconteça lá fora. Eu quero muito que o álbum aconteça. E quem eu tenho de outras apostas a nível nacional... Eu acho que Luísa Sonza, Lesha e MC Rebeca tem tudo para entregar tudo esse ano. Luísa Sonza lançou 300 singles ano passado, cagou para a pandemia, foi a Dua Lipa brasileira ela, né? E fez tudo, viajou, lançou um monte de clipe. Então a gente está esperando um álbum da Luísa esse ano. Eu espero que a Luísa... Como a Anitta está migrando para o mercado internacional, a Luísa tem tudo para ocupar esse espaço, na minha opinião. E acho que é isso. Acho que é isso. Gaga lançou álbum ano passado, Taylor lançou álbum ano passado, deixa elas descansarem, pelo amor de Deus.
Beleza. E o Jorge, ele apostou na Dua Lipa e na MC Rebeca, e aí se quiser comentar e já fazer também as suas expectativas para 2021, vamos lá.
Foi até bem, né, gente? Apostei bem, eu acho, né? Porque assim, mal ou bem, a Dua Lipa lançou um álbum impecável ano passado, não conseguiu fazer turnê, mas trouxe apresentações, começou, entre aspas, ela começou com apresentações, né, no início da pandemia, e entregou muitos clipes, muitos singles. A MC Rebeca também trabalhou, né, eu vejo mais a MC Rebeca pro meio, pro final do ano, quando ela lançou mais música, lançou single, lançou a música com a Elza Soares, clipes diferentes, raspou a cabeça, enfim. Então eu acho que eu ainda jogo elas para essas apostas para esse ano também. Acho que a Dua Lipa com o Side B do Future Nostalgia, se ela trazer o que a galera tá esperando, as músicas que a galera estão esperando, o feat com a Normani, ela vai entregar outro material e um ano consecutivo impecável. A MC Rebeca tá prometendo um trabalho, os trabalhos que ela tem feito entregado no final do ano foram trabalhos excelentes, músicas muito legais, clipes muito legais. Então, acho que esse ano ela consegue elevar mais esse nível. Pra mim, é muito difícil dar muitas apostas, porque eu vejo uma galera... Eu vejo, na verdade, muita galera, sabe? Tipo, eu vejo muitas portas. Então, assim, eu vejo a Adele, que ela vai quebrar muito a internet, ela vai quebrar... ela vai acabar com o coronavírus quando ela voltar, porque... É uma expectativa, é um hype, e é um hype bom e gostoso, porque todo mundo sabe, e eu acho que é uma puta pressão, de que todo mundo sabe que vai ser um material excelente, sabe? Tipo assim, eu não tenho dúvidas de que vai ser um material ruim. Não entra na minha cabeça em ser um material ruim. Então acho que por isso chega a ser uma pressão. Mas ela vai fazer um trabalho excelente e vai mudar muito o discurso, assim. Mas eu vejo muito mais essa galera menor tendo um destaque maior. Talvez a Chloe e a Halo... Hayley, elas estão trabalhando muito, sabe? Elas estão suando muito, estão entregando muita coisa. E elas merecem serem vistas, não só por ter um vínculo com a Beyoncé, sabe? Mas a mais pelos trabalhos que elas estão fazendo. Eu tô gostando muito do que a Zara Larsson tá fazendo. Eu tô muito empolgado pro álbum dela. O álbum dela tá, assim, bem... Eu não sei, as músicas que ela lançou, o clipe que ela lançou, a atitude que ela tá tendo. Eu vejo que o debut da Rosé vai trazer um impacto diferente a mais para a Coreia e para o K-pop, que é um gênero que cresceu muito em 2020, muito, bastante. Não só o BTS entrou nas paradas da Billboard, não só o BTS entrou nos Estados Unidos. Então eu acho que em 2021 o K-pop vai dominar muito ainda também. E com o Blackpink, por sinal, eu acho que esse debut da Rosé solo... A gente chegou a falar isso no nosso primeiro episódio agora dessa nova temporada do Próxima Faixa, sobre o debut da Rosé. E eu acho que vai trazer vai levar um patamar diferente. Talvez ela consiga chegar também no mercado americano e trazer essa... quebrar mais estigmas do K-pop, né? Esse ano eu tô muito K-pop, eu vou apostar muito no K-pop, eu vou botar minha mão muito no fogo por K-pop. A única coisa que eu tenho ouvido nessas minhas férias de Próxima Faixa é K-pop, é BTS. Eu estou muito ARMY, vocês vão ter que me aguentar. Então eu aposto nisso, eu aposto na Taylor, mas eu não aposto na Taylor, eu tenho que falar, porque... Eu quero muito que ela fique ali, ela faça os trabalhos dela pros fãs que ela prometeu de relançar os álbuns. Ela vai ter um impacto, né? Vai, mas eu quero que ela faça isso, acabe com isso e pronto. E dê um ponto final nessa historinha e nessa briga. Agora, no cenário brasileiro, eu acho que a Luísa Sonza, ela dominou 2020... E ela vai dominar 2021, não, o espaço é dela. Tem muitas outras, tá? Não desmerecendo ninguém falando. Mas é porque, assim, tem muita galera, tem muita gente. Mas quem tá em primeiro lugar hoje é a Luísa Sonza. Eu não boto a Anitta, é a Luísa Sonza. E, assim, eu acho que se essa galera que entrou no BBB, né, mais focada na música, a Carol, a Pocá, o Projota... Se eles tiverem uma boa temporada, se eles mostrarem mesmo lá dentro o trabalho deles, eles vão conseguir ter um resultado na música deles muito bom, como foi a Manu. Então, assim, eu espero que nesse momento de confinamento deles, eles lancem música, sabe? Tipo, mostrem o material deles também, como a Manu Gavassi fez. Não que vai se repetir, mas, assim, teve um exemplo muito bom. Todo mundo já tá cancelado. Mas, assim... Eles ainda têm chances. E eu acho que... Eu quero apostar muito na Pocah. Eu acho que ela tem muita chance, mas... Não sei. E aí eu não sei. É... E aí eu vou com essa galera mais assim, sabe? Tipo, que tá mais vindo. Eu acho que a Ana Vitória também vai fazer um barulho esse ano. O João, não sei. Queria que não fizesse, mas acho que vai. E aí eu acho que é isso.
É, eu queria falar da Ludmilla. A gente começou falando dela. Ela lançou numa Nice ao vivo essa semana. Então eu acho que ela vai dominar esse primeiro semestre com esse DVD de pagode que está tudo pra mim. Tudo no meu coração.
E o Jorge falou de Luísa Sonza. Luísa Sonza que juntou Pablo Vittar e Anitta de novo naquele baita de um clipe que foi, assim, quebrou a internet, né? Porque...
Sim, demais. Ai, desculpa, quero me redimir. Pablo Vittar vai dominar esse ano. Acho que não cheguei a falar da Pablo, mas Pablo Vittar, de novo. Acho que não precisa nem falar, né? Pablo vai reinar. A Anitta, gente, eu quero falar tanta coisa, tanto artista. Eu acho que a Selena tá num trabalho tão feliz. Eu acho que... Eu não sei se ela vai irritar ou se ela vai ditar uma moda. E que eu acho que, mais pra frente, acho que até pode falar disso melhor. Que a moda latina vai ser um pouco mais... Não reggaeton, né? Mas esse trabalho mais latino vai ser um pouco mais de 2021. Mas eu acho que a Selena tá tão feliz nesse trabalho que ela tá fazendo. E ela tá divulgando. E ela tá... trabalhando, que eu acho que vai ser mais, tipo assim, ai, olha que legal, ela tá gostando do que ela tá fazendo, então vou ver essa música. E a Anitta, ela vai encher o saco, essa é a verdade, a Anitta, ela vai encher o saco. Eu não sei se seu álbum vai fazer sucesso, mas ela vai encher o saco.
E Selena que tá botando o pezinho no Brasil, né? Lançou clipe recentemente lá no Ceará, lá no Nordeste, eu acho que já é uma movimentação interessante dela, né? Porque ela resolveu gravar esse clipe e não foi pro Eixo Rio-São Paulo, né? Ela foi lá pro Nordeste e ficou um clipe bonito, combinou muito com a música, assim. Tudo bem que me lembra um pouco a vibe. Como é que era aquela outra artista que ela toca aquela Are You Gonna Tell Her? Ai, como é que chama?
Tove Lo?
Tove Lo.
Isso! Eu achei um pouco parecido com aquela vibe, assim, sabe? Não sei se é a questão da iluminação que eles usam no clipe, a dancinha e tal, mas eu achei um pouquinho parecido.
Só queria aproveitar pra dizer que a Selena tá indo pro Nordeste já pra preparar as férias dela com o Faustão em 2022.
Ai, que ódio.
A FIC já tá pronta, hein? Só tá esperando acabar o coronavírus. Ai, agora indo pro Matthew. O Matthew, ele apostou em baladas românticas, apostou no Luiz Capaldi e na Francine. E aí já emenda aí com as suas apostas pra 2021, Matt.
Primeiro fala pra gente quem é.
Deixa eu dar uma força pra Francine, inclusive, que teve um 2020 bem difícil, passou por vários problemas pessoais. E força, Francine, independente do que tenha acontecido, vai passar. Mas vamos lá, vamos falar de 2021, bola pra frente, vamos falar de coisa boa. E vou me arriscar aqui, gente. Vocês foram só nos caminhos salvos, vão falar de Selena Gomez. Claro que a Selena Gomez vai fazer sucesso. Ela tem 15 milhões de seguidores. Claro que a Miley Cyrus vai fazer sucesso. Se apostar nisso, deve apostar no fácil. Minha aposta para 2021 é a menina Marvila. A gente já tava falando muito de pagode ao longo desse episódio. Ela tava na parte 1 do Numa Nice. Ela chegou a participar da live da Ludmilla, cantando a parceria dela juntas. E agora ela tá fechada com a gravadora. Então, eu acho que ela vai ser uma artista que vai ganhar um bom investimento em 2021. Se eu me lembro bem, ela tá fechada com a Warner agora. Então, olha, fiquem de olho nessa menina. Além dela, outro nome arriscado que eu também coloco como um nome pop é Priscila Alcântara. Ela tem um trabalho gospel muito forte há muitos anos. E ela vem aos pouquinhos botando ali um pezinho na aguinha do pop, encosta, sente a temperatura, vai, volta... E a gente vive uma população que é cada vez mais tocada pelo evangélico. A gente está, aos poucos, deixando de ser um país muito católico para ser um país muito evangélico. Ter uma artista pop que tem esse background, que tem esse respeito por todo o envolvimento evangélico, pode ser um futuro interessante. Então, aposto muito na Priscila Alcântara. E, num caminho mais salvo, eu também coloco o nome da Cisa. Ela já é um nome muito conhecido, sim. Mas com um hit que foi hit different, eu acho muito que ela pode se tornar full mainstream, se tornar tipo uma das A-list do pop em 2021.
É só ela sair da RCA. A gravadora é um lixo, pelo amor de Deus.
Mas já tivemos grandes nomes da RCA no passado, Mas tivemos Avril Lavigne, a Pink.
A menina ficou 2 semanas em primeiro até a Olivia Rodrigo aparecer. Ela foi a música Good Days, né? Foi o que eu falei dessa vibe das pessoas esperarem coisas positivas. Ela ficou 2 semanas em primeiro no Spotify dos Estados Unidos. Acabou as músicas de Natal, Good Days, foi lá pro primeiro. E ela não tem 1 milhão de audiência nas rádios. Me fala, como é que a mulher é a mais ouvida no Spotify, tá no top 10 do iTunes e não tem nada de audiência nas rádios, gente? A Billboard precisa mudar essas regras para ontem. Porque a gente ainda se espelha muito na Hot 100 para dizer o que fez sucesso e o que não fez. E aí a menina tá fazendo sucesso no mundo inteiro, mas flopou porque não foi top 10, sabe? Ou flopou porque foi top 10 e saiu. É, o Future Nostalgia tem 3 bilhões, foi o álbum feminino com mais streamings do ano. E tem Swift e Alienator que faz piada porque o álbum foi 4 na Hot 100, sabe? Ou seja, a gente ainda tem essas referências e a SZA tem, ela já tá estourando. Good Days fez mais
sucesso. Unidos.
Good Days fez mais sucesso que Different, tanto quanto. E a gente ainda não tem essa referência que ela hitou, sabe? E hitou.
E aí, agora eu vou pras minhas apostas, que eu fui Alice também, apostei na Normani. Normani não me entregou nada esse ano. Pô, não entregou nenhuma musiquinha, sabe? Tipo, triste. Mas uma aposta que eu fiz ano passado e que eu vou me vangloriar porque eu acertei foi a Ludmilla com Numa Nice, que, meu, até eu que assim não sou tão fã de pagode, agora chega domingo aqui, ó, eu abro minha cervejinha e tô lá, ó, só com a Ludmilla. Mas aí pro ano que vem, eu também vou nas minhas apostas fáceis, não vou me arriscar igual o Matt, não. Eu vou de Adele, né, que tá prometendo aí um retorno. Eu acho que sempre que ela retorna, ela acaba fazendo barulho, né? Ela já tá fazendo barulho antes de voltar. Vou de Pabllo Vittar, que também Pabllo Vittar agora todo ano traz alguma coisa nova. E tô ansiosíssimo para que a Isa venha com um álbum novo, com música nova. Ela lançou aí Ben Deni esse ano, lançou aquela parceria com a marca de cerveja também, que foi uma música incrível. E eu acho que ano que vem uma artista também que vai se destacar muito, ano que vem não, em 2021, uma artista que vai se destacar muito, principalmente no final do ano, é a Mariah Carey. Eu acho que assim, com certeza, Mariah Carey com All I Want For Christmas Is You, novamente batendo recordes, então...
Sempre.
Fecho com ela.
Isso sempre.
Eu acho que essa
é isso que é a resposta certa. Parabéns.
Eu acho que isso aí não vai acontecer, eu acho.
Olha, eu acho que a Mariah Carey esse ano superou até aquela brasileira lá, ou então é Natal.
Simone.
É.
Simone.
Cara, esse ano, um fun fact aqui. Esse ano eu tava aqui, tranquilo em casa, de boa e tal. Do nada, passa um carro no último volume tocando All I Want For Christmas Is You. Tipo assim, eu até postei lá no stories do Instagram, eu nunca tinha visto isso acontecer aqui. É sempre tipo rap, umas coisas assim, e tava passando Mariah Carey.
Lenda, gente.
É. O outro item que a gente comentou no ano passado são os álbuns que iriam causar em 2021. E aí eu vou começar pelo Matt, que o Matt apostou em Rihanna e apostou em Lady Gaga, que eu acho que foi um acerto aí, né? Mas pode fazer aí seus comentários, Matt, e já comentar também as suas expectativas para esse ano.
Tu mesmo, quantas pessoas a Lady Gaga largou naquele planetinha de cromática que tá deixando lá sem alimento, sem indústria? As pessoas estão morrendo, André. Isso é uma coisa séria.
Mas ó,
mas agora vindo.
Eu só vou defender a Lady Gaga rapidinho, porque ela deu uma boa trabalhada esse ano, vai. Trabalhou na política, trabalhou em outras coisas.
A era Biden teve mais divulgação do que cromática.
A era Biden foi tudo.
Mas tá aí, apesar das piadas, apesar de tudo, o cromática trouxe a Lady Gaga que todos nós estávamos sentindo falta. A gente não pode negar isso. Trouxe o House de volta, um House muito bem feito, o Blood Pop, que merece todas as palmas das mãos, dos pés, de todas as partes do corpo possíveis, pelo trabalho que ele fez com cromática, que é um álbum muito redondinho. Mas agora, indo para as minhas apostas, eu ia falar da Adele, que vocês já sabem que vai ser um grande sucesso. Mas sei lá, no fundo eu queria muito que a Adele se arriscasse mais nesse álbum e fizesse alguma coisa de diferente. Tem muitos boatos aí, ela mesmo chegou a dizer num estágio de produção anterior que ela tava trabalhando com drumming bass pra esse álbum. Tem gente falando agora da Beyoncé estar envolvida no álbum, então talvez, quem sabe, um R&B mais moderno. Eu queria muito que ela fugisse um pouco do soul que ela vem trabalhando nos discos. E já que não vai ser mais parte dessa sequência de álbuns numerados, coisa diferente, arriscar um pouquinho mais. Eu também coloco minha mão, boto Rihanna de novo nessa lista. A Rihanna vai continuar nessa lista até que ela lance um disco. Mesmo que seja, sei lá, o disco de brinde, que vem junto com a calcinha, que vem junto com a maquiagem. A gente quer um disco. E pela primeira vez em muito tempo a gente tivemos comentários mais concretos de músicas novas da Rihanna. Uma pessoa próxima dela chegou a publicar um story ouvindo uma música nova. Então vamos rezar para que vamos levantar nossas mãos pro céu, todo dia na hora de dormir. Vamos rezar pro Papai do Céu mandar um disco novo da Rihanna. E encerrando a minha lista, vou colocar também a Billie Eilish. Ela chegou a trabalhar algumas músicas mais isoladamente, como My Future, como Therefore I Am. Therefore I Am, eu não lembro o título da música. Ela chegou a colocar tipo, pezinhos em um próximo disco. E eu, sinceramente, não sei o que esperar. Eu esperava muito alguma evolução, algo além do que foi trabalhado no When We Are Falling Asleep, Where Do We Go? Mas que não fugisse tanto da estética do que a gente já espera da Billie. Até pra provar que ela não é só um fogo de palha, né? Que ela não ganhou o Big Four à toa.
Ah, e o que vocês acharam do feat da Billie Eilish com a Rosalía? Vocês gostaram? Pela cara do Jorge.
Vou comentar sobre isso no primeiro episódio dessa sétima temporada do Próxima Faixa. É, foi uma... A sétima temporada, né? Assusta quando fala. Mas foi uma sensação bem mista, porque é uma letra incrível, a interpretação das duas, o drama que as duas conseguem colocar na voz é uma coisa sobrenatural, mas não é o que a gente estava esperando. Mas a gente também tem que considerar que é a trilha sonora de Euphoria, então tem essa questão envolvida.
Beleza.
Eu odiei, é isso mesmo. Podem me cancelar. Eu falei que eu não entendi nada. Tive a impressão que pegaram a diferentona da Espanha, a diferentona dos Estados Unidos e colocaram na trilha sonora da série Diferentona e forçaram um conceito, pra mim, na minha opinião. Não entendi nada da ASMR das duas, com o sotaque da Rosalía e o ASMR da Billie Eilish juntos. Não entendi. Assim, quando eu vi a letra, entendi, euforia. Funciona para a série. Pra cena que foi colocada, funciona muito bem, que você tá focado na série. A música é só a trilha sonora mesmo. É, o Oscar não vai vir. De trilha sonora não vai vir, não. Eu acredito, né?
Eu ia falar isso agora. Me arrisco a dizer que o Oscar e o Emmy vão vir?
Pra música, não. Muito difícil. A música é bem, bem difícil, vou colocar assim. Não é... O Oscar gosta dessa coisa mais conceitual? Acredito que sim, e as duas, né, duas pessoas que ganharam o álbum do ano, é muito, muito mijo da crítica ali em cima, mas acho que elas forçaram demais.
Pra série, gente.
A gente é muito aclamada, a gente é muito isso, vamos fazer uma coisa aqui muito épica, e passou longe, assim, não me alcançou, pelo menos.
Eu acho que elas podiam ter guardado o dinheiro pra fazer alguma outra coisa, né? Tipo, sei lá, deixar a música só no soundtrack ali do álbum da série, sabe? Investe num outro clipe, sei lá. Mas, claro, obviamente que dentro da série deve fazer algum sentido e tal, mas pra mim também eu concordo com o LS nesse caso. Não me pegou.
Não, me pegou mesmo.
Comentou, as duas agora estão juntas, já estão em contato, já estão trabalhando juntas. Trabalharam juntas efetivamente, as duas estão trabalhando em novos álbuns. Quem sabe não pode vir aí um feat trocado. Um no disco dela e o outro no disco da outra.
Pode ser.
E aí, indo pro Jorge, o Jorge ele apostou na Dua Lipa e na Anitta. E aí, Jorge?
De álbum, né?
Isso.
É, eu vou apostar de novo na Dua Lipa. Eu acho que o Side B do Fitana Story vai fazer o barulho, sabe? Isso. Vai ser bem ensurdecedor. Eu não sei se já foi lançada, mas vi uma capa que me mostraram do álbum e tá, tipo, belíssima, belíssima, com uma lua, que o nome da versão é Moonlight Edition, alguma coisa do tipo. E a capa tá, tipo, eu não cheguei a saber se ela postou a capa ou não, porque o meu namorado virou o celular e falou assim, nossa, olha a capa do álbum da Dua Lipa, eu fiquei tipo, nossa, que bonita. Então eu aposto de novo na Dua Lipa. Ela vai trazer mais um material coeso. Espero que tenha feats. Espero que tenha Normani de novo. A Adélia, eu concordo com o Matheus. Mas eu acho que qualquer ritmo que ela for entregar, eu acho que ela vai entregar bem feito, né? Eu acho que tá. Na verdade, a minha expectativa de todos os álbuns assim, desse ano mesmo é a Anitta com Girl from Rio. Mas eu tenho um. Sabe quando eu fico assim. Tipo, não. Medo, sabe? Porque eu tô assim, eu quero muito o álbum, eu quero muito ouvir o que ela tá fazendo, eu quero muito ouvir o que ela tá trabalhando. E eu quero muito que dê certo, sabe? Tipo, eu quero que ela se mostre, quero que ela apareça lá fora. Porque acho que não vai ser só ela, né? Eu acho que ela vai levar uma bagagem do Brasil. E a gente vai ter, não sei, posso estar queimando a minha língua assim, mas tipo, uma primeira popstar do Brasil, sabe? Tipo, porra, que chegou lá. Então eu acho que esse álbum vai dizer muita coisa. Mas se esse álbum não agradar o Brasil, ele não vai dizer muita coisa. Porque mal ou bem, ela ainda é alguém, porque ela ainda é Brasil. E a música que ela lançou nesses últimos dias, louco, gente. Desculpa, Anitta, mas se seu álbum foi isso, não lança. Mas a minha expectativa é que Ryan Tedder não vai falhar. Ryan Tedder tem Grammys e Grammys por produções de álbuns do ano. E ele não vai falhar comigo nessa.
Fora não, isso, eu não tenho o dedo dele nessa música. Essa música é da Becky G, parece.
Nossa, você me fez respirar muito melhor agora, porque eu não sabia disso. De verdade. Ele não ia falhar desse jeito. Mas eu acho que, assim como o Matheus citou Billie Eilish, acho que ela vai trazer um material pra expandir o horizonte dela, se ela já chegou em uma galera muito grande, que esse novo material ela vai expandir mais ainda. Eu acho que o material que a Rosalía também tá fazendo vai ser pra chegar a mais. Eu tô ansioso pelo EP da Selena, eu acho que vai trazer um diferencial pra ela, pra Selena Gomez. E de fora isso, eu acho que a Ivete tá se reinventando muito, sabe? Não sei se um álbum combina, né? Tipo assim, um álbum da Ivete. Não sei se no cenário brasileiro um álbum combina. Mas eu acho que ela tá se reinventando muito, ela tá trazendo materiais diferentes. Então, se para um EP, sabe? Tipo, diferente do que ela já fez, do que ela tá fazendo agora com essas parcerias e com essas músicas e entrando em outros públicos, eu acho que pode ser interessante também. Eu acho que a Ivete esse ano na pandemia ela deu um jeito de aparecer ainda, né, e ela lançou umas músicas legais e diferentes assim, do que ela fazia antigamente, tá, tipo, bem antigamente. E esse ano eu acho que ela vai continuar. Ela já começou o ano aí com uma música nova, né, tá solteira, alguma coisa. E tá bem legal, então eu acho que ela vai trazer muito mais coisas pro ano de 2020.
21. E o LS, partindo agora pro LS, ele tinha apostado no debut da Normani, na Selena Gomez e com Hair, e apostou também na Lizzo e na Miley Cyrus.
Gente, aí, perdeu LS. Perdi um milhão, gente.
Gente, a Selena Gomez fez uma divulgação raríssima, né, do Hair. Ele não foi visto em lugar nenhum, ele fugiu das paradas em 2 semanas. Uma pena, né, tinha algumas coisas que ela podia ter aproveitado ali, mas eu acho que a pandemia meio que acabou com os planos dela, que já não eram muito. Ela lançou um deluxe totalmente sem estar no clima, sem poder divulgar, né. Passou batido, Souvenir era uma música. Ela lançou um deluxe com uma música. Eu, tipo assim, pandemia, 1 milhão de casos, 500 mil de mortos. Ela lançou a música Eu Quero um Namorado. Assim, eu acho que ela matou a era ali. A Lizzo, mesma coisa, né? Eu acho que ela focou em outras coisas. Acho que ela focou na saúde mental dela. Já falei sobre isso. Acho que ela tá certa. Não era o momento ideal pra ela lançar música. Ela já não. Não tava muito na base de lançar. A Miley veio aí, gente. Veio aí. O X Miley Cyrus não veio, né? Mas o Plastic Hearts veio aí. Ela entregou tudo. Graças a Deus. Espero que ela continue entregando. Quem eu aposto pra esse ano com o álbum? Agora eu vou fugir do óbvio. Eu vou tentar fugir do óbvio. E eu vou apostar. Em quem que eu posso apostar? É, não, eu não vou fugir tanto do óbvio assim, não, tá, Matheus? Não vem que eu não vou puxar um, sei lá, nome muito alternativo, não. Mas eu vou apostar no Foo Fighters. Eu vou apostar no Foo Fighters, que eu acho que o álbum deles vai fazer um barulho, vai trazer umas coisas boas. E eu vou apostar no João, que deu uma sumidinha no começo do ano, falando que quando ele voltasse, ele traria boas notícias. É, também tem algumas expectativas pro álbum da Demi Lovato. Não é possível que o Scooter Braun permita que ela não aconteça. Ela já superou. Alguém me avisa pra ela que ela já superou. Amiga, você já superou. Pode fazer outra coisa, tá? Porque se ela vier com Eu Me Amo de novo, eu vou ficar muito chateado. Muito decepcionado. E no cenário nacional, né, além do João, eu acho que o álbum da Ana Vitória tem alguma coisa aí pra gente tirar dele. O Jorge já falou a Luísa Sonza, né, que dominou 2020. Pablo Vittar. Eu queria alguém novo. É isso que eu vou apostar. Eu vou apostar em alguém que a gente não conhece. Alguém vai surgir aí nesse ano e vai trazer um material muito bom. E ano que vem, quando a gente for comentar sobre isso, o fulano vai ser o nome do ano. Porque eu acho que falta isso. A gente tá jogando muito no seguro.
Prepare-se para a minha carreira de cantor pop, vocês vão ver.
Eu não aguento mais o Natal. O single do Matheus. Mas eu acho que é isso. A gente está muito... Teve um hype muito grande em torno da Olivia Rodrigo, que é o nome da Disney. É porque eu acho que a gente está muito carente de nomes novos. Assim como o Lil Nas dominou 2019, ano passado a pandemia não permitiu que tivéssemos um grande nome surgindo, porque não fazia sentido colocar tanto investimento em alguém que não vai poder fazer show, que não vai poder aparecer. Então eu acho que no meio do segundo semestre vai surgir alguém que vai bombar muito e vai ser um dos nomes do ano. E o álbum da Cardi B vai ser muito bom. É isto. Tô prevendo o futuro aqui, hein? Anota.
Então, as minhas apostas no ano passado foram Rihanna, do álbum, né? Tem nem o que falar. E apostei na Lady Gaga. Eu tava apostando na Lady Gaga e ainda acho que comentei de uma entrevista que ela deu, que ela tava falando sobre a questão do álbum abordar a questão de saúde mental, né? E eu acho que ela veio aí abordando bastante essa temática. Só que pra esse ano daí, eu vou apostar no Lil Nas, com o álbum aí de debut dele, finalmente. E aposto na... Acho que ela vai fazer bastante coisa legal, principalmente depois de modo turbo. E eu tô esperando, é mais uma esperança minha, de que a Lorde venha com alguma coisa nova, né? Acho que ela já veio comentando que ela tá preparando um álbum novo, alguma coisa assim. Então eu tô no aguardo desse álbum da Lorde aí, torcer pra que venha esse ano.
Sim, tem que vir. A Lorde, Adele e Rihanna virem no mesmo dia e tem uma guerra, assim, terceira guerra mundial, explode
sim,
tudo.
Que sim, é isso que vai acontecer. Eu acho que vem também aí bastante impacto.
Elas vão sair dos buracos que elas estão escondidas.
Mudando um pouco. O que vai acontecer?
E aí, gente, a última categoria é de tendência musical para 2021. E aí, o Jorge, né, vou começar pelo Jorge, depois a gente vai pelo LS e depois o Matt. O Jorge, ele tinha comentado sobre músicas de superação, né, falando sobre situações ruins e que superou, situações de autoajuda, empoderamento e música de amor próprio. E aí, então, vamos começar por você, então, Jorge. O que você tem a nos dizer sobre isso e quais são suas apostas para 2021?
Eu acho que em 2020 não rolou tanto dessa coisa, né, acho que a pandemia mudou o curso do que as pessoas iriam contar histórias. Então aí eu já trago um pouco para esse ano, então, né, tipo, quase esse mesmo palpite para esse ano. Eu acho que esse ano, eu acho que nem tanto de eu tô sofrendo, sabe, tipo, acho que podem ter mais músicas românticas, mas ao mesmo tempo vai ter muita música de empoderamento. Ainda, né, tipo, sobre superação, sobre amor próprio, sobre uma história. E no cenário brasileiro é bunda e desse tipo. A Luísa Sonza vai lançar mais uma raba. E no cenário brasileiro eu acho que vai ser isso. Aquelas, não desminimizando, brincadeira. Mas eu acho que até mesmo no cenário brasileiro, sabe? Eu acho que até mesmo vai ser isso de contar a história, né? Ou falar de alguém, o álbum da Ana Vitória, que elas lançaram agora no dia 1º de janeiro, tem algumas músicas que elas falam de alguém, né? Elas estão se referindo a alguém. Não se referindo a você quebrou meu coração ou a eu te amo. Mas tipo, eu conheço você, sabe? Tipo, eu sei que tipo de pessoa você é. Então eu acho que pra esse ano podem ter mais histórias, sabe? Tipo, sobre outras pessoas. E claro, a gente já começa o ano com as duas primeiras semanas do ano com o primeiro lugar na Hot 100 com uma música sobre heartbreak, né? Coração partido e tal. Então acho que isso vai ser levado pelo resto do ano também.
Aliás, ele tinha apostado também em músicas de militância, empoderamento, amor próprio, e disse que o Lil Nas e a Lizzo seriam um grande nome nisso. Então, tua vez aí, aliás.
Eu acho que, assim como o Jorge falou, né, o cenário da pandemia, ele não permitiu muito que esses assuntos fossem mais abordados. Eu acho que o clima já estava muito pesado para você colocar as pessoas para refletirem, né, e querer falar sobre aceitação e etc, né. Tivemos muitas músicas desse gênero, não com o Lil Nas, mas tivemos a Beyoncé lançando o visual do Lion King, e tivemos a Her, com I Can't Breathe, que foi indicada a vários Grammys, né. Tivemos muitos artistas de rap, trazendo isso, né, principalmente lá, ali em julho, durante os protestos do Black Lives Matter. Então eu acho que isso aconteceu, sim, mas aconteceu de um jeito que não era do jeito que eu esperava. Eu achei que isso ia uma questão de representatividade de corpos e liberdade, e não tão necessário, assim. Então uma coisa que devia ser esclarecida para todo mundo, a gente voltar e falar aquilo, né? Não somos iguais, ainda estamos muito longe disso e ainda tem muita gente trabalhando, trazendo esse conteúdo, né? Eu gosto bastante, gostei bastante do que a Her fez, do que os rappers fizeram. Acho que a Cardi B também trouxe, né, já no finalzinho ali, um respiro, também com uma música de empoderamento mais diferente, né? Foi uma mulher falando sobre sexo abertamente, foi muito julgada. E acho que isso pode refletir esse ano, principalmente no álbum dela. Para esse ano, eu mantenho as minhas apostas, eu acho que isso ainda é um assunto que vai ser abordado, mas concordo com o Jorge de que teremos histórias e teremos músicas baladas, rocks, músicas contando histórias de superação, de coração partido e etc. Acho que isso vai acontecer esse ano, bastante. No Brasil, eu acho que a falta do carnaval vai cagar com a nossa cabeça, desculpa a palavra, e a gente vai ficar sem saber o que fazer o resto do ano, é isso.
Beleza. O Matt, ele tinha concordado com o LS, né, e aí no último minuto o Matt decidiu apostar que o Axé ia voltar, e segura essa bomba aí, Matt, o que você tem a dizer sobre isso?
Eu achei que a gente ia viver um grande carnaval, 2020 ia ser um ano cheio de alegria, felicidade, de corpos suados juntos. Acontece. Vamos guardar esse momento na fanbase e focar nas minhas apostas de 2021. Um ponto que eu queria muito trazer, a gente até comentou isso brevemente lá quando a gente estava falando sobre os ritmos que vão bombar em 2021. A gente falou do pagode, que é muito forte aqui no Rio, a gente falou do forró, que é muito forte no Nordeste. A minha aposta é que o pop brasileiro assuma cada vez mais características de regionalismo. A gente vai ver o pop ficando cada vez mais regionalizado de acordo com a origem do artista. Como a Ludmilla está trazendo muito do pagode, quem sabe a Luísa Sonza não possa misturar outros ritmos do sul com o funk que ela está assumindo muito. Ou a própria Pabllo Vittar já tem muito do forró que ela tem trazido para a música dela. Aposto que outros artistas vão trazer essa tendência. Além disso, eu também aposto que vamos ter mais um passo em direção à nostalgia. Como a gente já está tendo todo um revival dos anos 90, eu também acho que a gente pode viver um novo revival dos anos 2000, como a Doja Cat já fez no clipe de Just Like That, que é bem Beyoncézinho, bem clipe de hip hop do início dos anos 2000. A Normani fez uma super homenagem ali para Beyoncé, para o início da Beyoncé Motivation. Isso pode ser um caminho para o R&B em 2021. E pra fechar as minhas apostas, eu vou minha aposta certeira pra que não passe vergonha no ano que vem. Eu aposto que o TikTok vai colocar mais hits no número 1. Isso já é quase uma certeza, visto como foi o ano de 2020. Então...
Bom, as minhas apostas para 2021 tinha sido música voltada para os anos 90, 2000, mais farofa. Muito baseado no estilo da Normani, né? Que ela tava trazendo ali Motivation e tal. E tinha falado também sobre música para militar. Tinha apostado, por exemplo, no Demi Lovato, Ariana Grande, no Bakugan do Blues. E o Bakugan do Blues até que veio aí. Como teve muito artista produzindo, né? Aproveitando esse período de quarentena e tal para poder produzir. Eu acho que vai ser o ano que 2021 vai ser um estilo mais triste por causa de tudo que aconteceu e prazer, porque vai ter umas músicas tentando animar mais o povo e tal. Mas eu acho que a gente vai ter, como o Matt falou, assim, eu acho que a gente vai começar a ter muito mais mistura, sim, né? Eu acho que a gente tá chegando nesse momento, assim, que os artistas eles estão tendo mais liberdade para experimentar ritmos e estilos novos.
Concordo. Eu acho que isso vai acontecer também. E eu acho que em algum momento de 2021 vai ser uma bagunça. Vai ter 300 pessoas lançando música no mesmo dia. Se isso aconteceu no segundo semestre, né, de 2020, esse ano eu acho que vai ser o ano inteiro praticamente, né? Já tivemos Anitta, Selena e Justin e todo mundo lançando música no mesmo dia esse ano. E o ano mal começou. E estamos esperando muita gente trabalhar e muitos rumores para fevereiro, para março, para o verão americano. Então, eu acho que vai ter muita mistura e vai ter muita gente lançando música assim, o tempo inteiro. Vai ser da hora.
Então é isso, gente. Então, finalizamos então as nossas expectativas para 2021. E aí, antes da gente finalizar esse episódio, eu quero pedir para vocês então fazerem uma indicação para a galera do Fazcast. Pode ser uma indicação do que vocês quiserem, pode ser música, filme, série, o que vocês quiserem indicar. E aí vamos por ordem alfabética, começar pelo Jorge. O que você tem para indicar aí para a galera, Jorge?
Nossa, de música, eu tô muito, não sei, assim, fora, porque eu tô escutando as mesmas coisas sempre, sabe? Mas assim, eu acho que uma dica geral, assim, vale a pena ver essa série do High School da Disney. E assim, porque a história é bobinha, então, tipo, passa, sabe? Se você quiser esparecer, você pode ver, porque não é uma coisa tão profunda, então é bobinha. Mas as músicas que tem na série são muito bonitas, são muito bem feitas, muito bem escritas, produzidas, contam histórias da série, não só histórias da série, mas você consegue ouvir elas fora da série sem nenhum problema. Então eu indicaria isso também. Eu tô bem indicando isso, sabe? Tipo, uma coisa bem mais... espaireça. E eu falaria pra dê uma chance ao K-pop, dê muita chance ao K-pop, escute um artista de K-pop, aquelas... E porque é legal, você também se distrai, nada pra ficar tão focado ou depressivo, melancólico, é bem pra você... Tudo bem que eles até podem cantar sobre coisas bem complicadas, mas é uma língua que você não vai entender, tá? Então pode ouvir pra não se preocupar. Acho que
beleza.
É isso.
E você, Elias, qual que é a sua indicação?
Eu não vou indicar música, minha indicação é que vocês assistam Big Brother. Me sigam nas redes sociais pra gente conversar sobre Big Brother. É isso, eu tô muito alienado.
A melhor coisa que tem, meu Deus.
Tô tentando me alienar, na verdade, né? Tô recebendo só estresse, mas uma hora vem aí.
E você, Matt, qual a sua indicação?
Uma hora vem os surtos leves e tênis. Mas agora, vindo pras minhas indicações... É uma só. Não, vou mentir. São duas indicações, mas são disfarçadas como uma só. A primeira é um podcast chamado Inside the Groove. É um podcast em inglês. Ele é de um DJ que também é muito fã da Madonna, assim como eu. Só que ele é um DJ. Então ele pega versões multitrack, são versões de estúdio das músicas da Madonna. Tem cada faixa separada com cada instrumento. E ele abre e começa a explicar o processo criativo da música, a construção dessa música. Como os hits da Madonna se tornaram hits e por que é a construção da música levou ao hit. E é inteligentíssimo e é muito divertido. Você aprende sobre música enquanto você escuta esse podcast. Mas tem muita gente que não é fã da Madonna. E esse podcast fez bastante sucesso. Esse rapaz, cujo nome eu não lembro agora, um menino britânico, muito simpático, ele viu que esse programa estava crescendo muito e fez uma versão que não é sobre a Madonna, que é um segundo podcast que se chama Inside the Hit. Ele explica a construção de hits modernos, ele diz que tem essa janela de 1960 até hoje. Então ele vai puxando músicas diversas de períodos diferentes. Eu, inclusive, recomendo muito o episódio sobre Toxic, da Britney Spears, o episódio sobre Don't Start Now, da Dua Lipa, e o episódio sobre Grooves in the Heart, do Delight. Pra mim, isso daí foi mais chocante, porque é uma música que é construída praticamente toda em samples, e ele vai abrindo e mostrando. Olha só, esse sonzinho aqui que você escuta é a vocalista do grupo fazendo o treinamento vocal. Esse outro sonzinho é um trecho de áudio que eles retiraram de um episódio de TV dos anos 60. E tudo isso junto forma música.
Legal, interessante. Bom, então é isso, galera. Meninos, quero agradecer vocês por estarem aqui mais um ano, né? Iniciando os trabalhos do FajoCast, né? Porque, na verdade, essa é a primeira gravação que eu tô fazendo do FajoCast no ano. Então, depois do episódio da Cápsula do Tempo, esse vai ser o primeiro episódio a ser lançado no feed do FajoCast. Então, já estamos começando aí muito bem com as nossas expectativas. E espero encontrar vocês ano que vem de novo para ver se a gente acertou ou não aí nosso exercício de futurologia na música.
Sim.
Vou deixar aqui o espaço aberto para vocês deixarem os recados finais de vocês. Então.
Ah, gente, é ótimo estar aqui. É ótimo falar de música fora do Próxima Faixa, né? E ano que vem a gente está aqui de novo comentando. Mas assim, a gente está aqui nesse episódio para falar do que vai acontecer no ano, né? A nossa previsão. Mas a gente vai estar toda semana no Próxima Faixa falando do que está acontecendo. Então, escuta esse episódio, segue a gente nas redes sociais, escuta a gente também, @próximafaixa.
Sim, muito bem lembrado, Jorge, porque no ano passado nós deixamos um convitinho aberto para o menino Faju e o menino Faju não apareceu, o menino Angry não apareceu no Próxima Faixa em 2020, então temos que marcar de você dar suas carinhas e falar de música com a gente lá no Próxima Faixa, tá bom?
Olha, aqueles, né? Quando a Rihanna lançar álbum novo. Não, tô brincando.
Ah, entendi.
O shade, meu Deus.
Não, brincadeira. Quando vocês quiserem, é só chamar, gente. Eu sou aquele papagaio de pirata dos podcasts. É só me chamar que eu vou. Tô em tudo quanto é canto.
Pode deixar que vai rolar essa temporada. E a gente quer muito agradecer por estar aqui mais um ano. É uma tradição muito legal, espero que dure pra sempre, que nem especial de Natal do Roberto Carlos.
Que nem a Mariah Carey em todo Natal.
Isso que eu ia falar. Então é isso, gente. Muito obrigado. Então, dá um tchauzinho pro pessoal. Tchau, tchau, galera.
Tchau.
Até o próximo episódio.
Tchau, gente.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.